Obrigada. Beleza. Agora foi. Estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube. Se você preferir assistir pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Se você quiser ficar aí no nosso Insta, fique no Insta. Vamos começar falando sobre fadiga, tá? Primeira coisa, reflexão. O que é fadiga e desde quando a gente começou a estudar essa bagaça? A fadiga, a gente começou a estudar desde quando a gente teve a Revolução Industrial. Um cara chamado Angelo Mosso era o italiano, e ele foi um dos primeiros caras que começou a perceber fadiga. Ele percebeu fadiga nos seres humanos, ele viu que existia um limite da gente produzir, e conforme a gente chegava nesse limite, a gente baixava muito a produtividade. E ele percebeu também, ele estudou os pássaros que faziam grandes migrações, e que a partir de um certo momento os pássaros cansavam. E ele começou a indagar que realmente a gente podia ter um limite mesmo de quanto é que a gente podia gastar meio que da nossa energia. E ele também percebeu que conforme a gente ia envelhecendo, a gente tinha mais fadiga. Conforme a gente ia passando o tempo, a gente tinha mais fadiga. E aí esse cara, ele falou uma coisa muito brilhante, assim, que é o seguinte: a gente tende a achar, né, que a fadiga é igual à falta de energia, né? A gente tende a achar isso. Inclusive, muitas pessoas hoje na ciência ainda acham isso. Mas essa é uma forma grosseira da gente ver a fadiga. A fadiga não é falta de energia. A fadiga, ó, eu já tô, se vocês quiserem ir para o YouTube, já tô no YouTube, tá? A fadiga, deixa eu compartilhar o link aqui com vocês. A fadiga, ela é muito além disso. A fadiga, ela é uma análise também subjetiva, né? A fadiga, ela é uma análise que não é só você analisar a energia ou não. Geralmente, a fadiga, ela vem acompanhada de uma análise subjetiva. O que é uma análise subjetiva? É uma análise que é o seguinte: quando você analisa, vamos imaginar que aquelas pessoas que acreditam que fadiga é uma falta de energia, né? Aí você dosa lá, vamos imaginar que a gente tem ATP. Você não entra em fadiga quando acabam os ATPs. Você entra em fadiga quando a sua mente fica fadigada. Então, esse Angelo Mosso, que foi esse cara, ele lançou um livro sobre a fadiga em italiano, em 1891. Depois, esse livro foi traduzido em 1915. E aí, realmente, esse livro tomou uma proporção mundial. E ele falou realmente que a fadiga, toda a fadiga, seja muscular ou não, ela começa no sistema nervoso, ela começa na cachola. E assim também é com os atletas. A maioria dos casos de fadiga, a fadiga vem antes na mente do que acabar algum substrato no corpo, né? Não é que acabou a glicose do sangue do cara. É claro que a pessoa que está numa hipoglicemia, ela sente muito mais a fadiga mental mais rápido. A pessoa que está desidratada sente mais a fadiga mais rápido. Então, a partir de agora, eu vou ler uma definição muito bacana de fadiga, que eu gosto muito, que é uma definição fantástica para vocês entenderem de uma vez por todas o que é realmente essa bagaça de fadiga, né? A gente tende a menosprezar esse termo e falar assim: bom, fadiga é, pô, o cara está cansado. Aí você pega a pessoa que está com sono, está fadigada? Não, a pessoa está com sono. Não necessariamente o sono vai salvar o cara que está com fadiga. Tem pessoas que têm um sono ruim, e do sono a gente sabe que existe uma arquitetura no sono. Você precisa ter sonos REM, né, Rapid Eye Movement, e sonos com slow waves, né, que é o sono deep, o sono profundo. Se você tiver 8 horas de sono, com pouco sono REM, com pouco sono profundo, azedou para você também. Você não vai ter uma boa disposição, você vai continuar fadigado. Então, olha essa definição de fadiga que interessante. O indivíduo sente aversão. Ó, vou pôr aqui para vocês lerem comigo no YouTube, tá? Vou colocar aqui para vocês, tá? Olha que interessante essa definição. Que o indivíduo. Peraí, vou colocar no YouTube para vocês lerem comigo aqui, ó. Olha que interessante essa definição, que fantástica. Olha lá. Se liga nessa definição. O indivíduo sente aversão ao esforço e se sente incapaz de prosseguir. Então, quando você sente fadiga, você tem uma aversão àquilo que você está fazendo e fala assim: eu não consigo continuar. E esses sentimentos podem ser por esforço muscular, sim. Mas ele não é sempre por esforço muscular. A sensação de fadiga também resulta da dor, da ansiedade, do medo ou do tédio. Ou seja, olha que interessante.
A fadiga não necessariamente é uma exaustão muscular. A fadiga pode vir da dor. A fadiga pode vir do tédio. A fadiga pode vir da sua cachola. A fadiga pode vir da forma com que você pensa. Então, muitas pessoas têm fadiga por falta de motivação. Por isso que o depressivo, a gente brinca, né? O paciente com fadiga, se ele tropeça na frente do consultório de psiquiatra, ele está com depressão. Se ele tropeça na frente do consultório do endócrino, ele está com hipotiroidismo. Se ele tropeça na frente do reumato, ele está com fibromialgia. Então, o paciente com fadiga, ele pode ser um sintoma de muitas coisas que não estão funcionando. A fadiga significa o seguinte: o meu corpo, ele não está funcionando bem. Pode ser na mente, pode ser na motivação, nos estímulos, pode ser metabólico, né? Pode ser metabólico. Então, o paciente, por exemplo, paciente tem insuficiência cardíaca congestiva, né? O coração dele é um coração fraco, que ele não consegue bombear sangue para você conseguir mandar oxigênio para o corpo todo. Esse paciente anda 3 passos, tem fadiga. Então, é uma causa orgânica. O paciente que tem anemia, ele tem fadiga. Então, essa definição é muito interessante, porque a fadiga ela não é necessariamente muscular, ela não é necessariamente metabólica. A fadiga é, sim, uma sensação subjetiva. A pessoa pode estar bem, com a glicose boa, pode estar tudo em ordem, você não achar, encontrar erro em exame nenhum, e a pessoa está se sentindo cansada. Não à toa, 90% dos adultos no mundo de hoje tomam cafeína. 90%. Por quê? É um suplemento, talvez uma das drogas mais utilizadas no mundo, para a gente ter mais energia. E as pessoas que usam com uso crônico, como eu sempre falo, elas não vão ter mais energia, elas não vão amplificar a cognição. Você precisa usar de forma alternada para você conseguir ter mais energia. Então as pessoas acabam tomando a cafeína só para ficar no basal. Então, a fadiga ela é muito mais prevalente do que a gente imagina, né? Existe alguma maneira realmente objetiva da gente estudar a fadiga? Não, mas existem tipos de fadiga diferentes. Por exemplo, a gente tem a fadiga muscular, que a gente pode chamar de fadiga física, né? Isso é fácil você ver, você vai na academia, põe lá um peso e faz 20 repetições de um peso que você, na 18ª, você não consegue mais levantar o peso. Então, você tem uma fadiga ali, que é uma fadiga muscular, tá? Beleza? Você pode ter a fadiga, como a gente falou, mental, né? Você, por exemplo, né, tem os pacientes com depressão, às vezes não querem nem sair da cama, se sentem cansados, é uma fadiga mental. Se você for analisar qualquer metabólito daquele paciente, tá tudo normal. Mas ele não tem motivação. Muitas vezes a fadiga mental, uma das culpadas ali naquela mente é a própria dopamina, né? Algumas pessoas que são procrastinadoras, elas muitas vezes também não têm esse estímulo dopaminérgico para sair do lugar e muitas vezes se sentem fadigadas. A gente tem alguns estudos até com ratinhos mostrando, né? O rato que tem menos dopamina realmente se sente mais cansado, não faz o exercício que tinha que fazer. Você pode ter fadiga de decisões, vocês já devem ter passado por isso. É bem interessante. Toda vez que eu saio de uma cirurgia complexa, um nariz secundário, terciário, fico ali 6 horas e meia operando. Saio, aí eu vou para o restaurante, pego o cardápio e não consigo escolher. Eu estou com fadigas de decisões. Eu fico olhando o cardápio 30 minutos e não consigo escolher. O que você vai comer? Não sei se eu como frango, não sei se eu como peixe, não sei se eu como pasta, não sei. Eu fiquei com fadiga de decisões. Quando você usa realmente muito foco, você está muito fritando lá seus neurônios para resolver um problema de lógica, ou você, na sua profissão, você faz isso, o cara que é trader fica o tempo inteiro focado olhando para a tela, pode ter fadiga de decisões. Você pode ter fadiga social, isso aí todo mundo que recebe gente em casa no final do domingo tem, né? Fadiga metabólica, né? Você está com hipoglicemia, por exemplo. Você tem a fadiga cognitiva, que faz parte aí da fadiga de decisões, e algumas pessoas denominaram a fadiga periférica, né? Aquela fadiga que não é responsável pelo sistema nervoso central. É a fadiga muscular, é a cãibra, então a fadiga periférica, enfim. Tem vários tipos de fadiga, isso que é importante vocês saberem. Mas o que significa e situações que estão relacionadas com fadiga? Se você pega um paciente que tem fadiga, o que que isso pode ser, né? O que que pode significar clinicamente isso? Então, um paciente com fadiga, ele pode ter, por exemplo, insuficiência renal. Um paciente com anemia pode ter fadiga. Um paciente, como eu falei, com hipotiroidismo pode ter fadiga. Um paciente com câncer, um dos principais sintomas de muitos cânceres silenciosos é a fadiga. Então, um paciente que tem um câncer de cólon, que às vezes demora para dar sintoma, muitas vezes ele tem fadiga. Então, você vai investigar lá, pô, o paciente já estava com um câncer de cólon. Então, tem muitas coisas orgânicas que realmente podem impactar numa fadiga. O que você tem que fazer no paciente que está com fadiga? Se você tem fadiga crônica, né, o que você tem que pensar e investigar? Primeira coisa, você tem que ver os seus nutrientes, né? Você tem que olhar suas vitaminas do complexo B, porque muitas vezes, o que a gente precisa para não ter fadiga? Que o nosso sistema esteja ótimo. O que significa nosso sistema estar ótimo? Que você produza ATP. Com ATP, você vai conseguir usar esse ATP para fazer as suas coisas que você precisa. E aí você precisa, então, para não ter fadiga, ter ATP, ter dopamina, seus neurotransmissores estarem balanceados, você, né, ter vontade de viver e estar gostando da sua vida. Você precisa estar com as suas vitaminas, principalmente do complexo B em dia, porque você precisa delas para você continuar quebrando a comida. Então, só para recapitular, para as pessoas que não são da área da saúde, quando você come alguma coisa, né? Eu, putz, comi um Dunkin' Donuts. Eu preciso quebrar esse Dunkin' Donuts e aí eu vou quebrar ele em glicose. Aí eu pego uma molécula de glicose, eu não consigo usar ela para fazer energia. Eu preciso quebrar essa molécula para extrair o ATP. Então, muitas vezes, eu posso quebrar essa molécula usando o oxigênio e aí eu vou obter 30 a 32 ATPs. Ou eu posso quebrar essa molécula de glicose do meu Donuts usando só o metabolismo anaeróbio, a glicólise, que eu vou ter 4 ATPs. Então, são situações totalmente diferentes. Uma situação, eu consegui usar o oxigênio e ter muito mais energia, eu tenho 32 ATPs, tenho 32 moedas, e outra eu tenho 4 moedas, eu consigo usar bem menos energia. Então, você precisa ter um metabolismo bacana, que para você fazer isso e ter esses ATPs, você precisa tirar o ar do meio ambiente, colocar o oxigênio nos pulmões, fazer uma boa troca gasosa, o seu coração tá bom para distribuir esse sangue para o corpo inteiro, você ter muitos capilares no teu corpo todo que chegue oxigênio em todas as células, você ter uma capacidade de pegar esse oxigênio com as suas células, você ter a capacidade de usar esse oxigênio com as mitocôndrias. Tudo isso é necessário para você ter energia. Além do que, você precisa ter a sua energia de motivação. Sua central de controle, que é o seu cérebro, precisa estar motivado. Então, você precisa ter serotonina, dopamina e norepinefrina equilibradas ali para, pelo menos, você conseguir performar e fazer alguma coisa. Então, por enquanto, deu para entender? E como que a gente sabe, né, se aquele paciente tem alguma fadiga por alguma situação? Então, você tem que olhar as vitaminas do complexo B. Você pode fazer, se for um paciente mais velho ou com fatores de risco, screening, procurando, né, qualquer doença oculta, um câncer oculto, endoscopia, colonoscopia, sangue oculto nas fezes, e você investigar aquele paciente como um todo, se tiver um cansaço muito crônico. Ver os exames de tireoide, investigar todo o perfil de tireoide, o perfil de hormônios, de andrógenos, testosterona, estrógeno. Você tem que investigar todo o perfil de motivação. Ah, aquela pessoa acabou de ter uma falência na empresa, acabou de ter uma separação. Você precisa entender também o perfil motivacional, que aí você faz uma ideia de como estão, né, os neurotransmissores, o equilíbrio mental. Dosar a vitamina D é uma boa causa de fadiga. Se a vitamina D baixa, você pode ter um paciente com fadiga. Então você pode, né, revirar aquele paciente de cima para baixo. Uma coisa que todo mundo esquece quando a gente pega um paciente com fadiga é investigar a inflamação, é ver os marcadores inflamatórios. Se o paciente for atópico, olhar para os eosinófilos, ver marcadores inflamatórios se estão altos ou baixos, porque todo paciente que está com inflamação, ele vai ter uma pior absorção, vai ter uma pior transformação dessa comida em energia, vai usar energia em tecidos inflamatórios, os tecidos não vão estar com uma super otimização. Então, esses pacientes que estão inflamados, muitas vezes eles têm cansaço. E para finalizar, você tem que investigar o sono. Quanto você tem de sono deep e quanto você tem de sono REM, né, que são os dois mais importantes. Então, eu dei uma resumida, o que vocês precisam investigar se vocês estão com fadiga. Agora, tem uma coisa muito, muito importante que eu vou falar para vocês, que é sobre o condicionamento físico. Então, você excluiu todas as causas tóxicas aí que poderiam dar fadiga. Muitas pessoas têm fadiga. Se você pega o cara sedentário, vai passando os anos, a partir dos 30 anos de idade, você já não tem nem mais o corpinho, nem mais a motivação e nem mais o funcionamento que Deus te deu. Você tem o funcionamento que você merece ter da vida que você levou. Passou dos 30 anos de idade, você começa a ter uma queda no seu condicionamento físico. E como que a gente mede esse condicionamento físico? Como a gente sabe o quanto a pessoa está condicionada ou não? Se você já ficou doente alguma vez na vida, você já ficou de cama, você lembra, quando você saiu, começou a melhorar, você já deixou de estar doente, o que que aconteceu com você? Você, pô, estava cansado pra caramba. Você saiu da sua cama depois da doença, você não conseguia levantar um cotonete, você não conseguia ir até a cozinha, você não conseguia pegar um copo, você não conseguia levar uma jarra. Por quê? Você ficou 3-4 dias acamado. O repouso, o sedentarismo, acaba com o teu condicionamento físico e isso gera fadiga. O que é este condicionamento físico? Agora eu vou traduzir isso para vocês. O condicionamento físico é basicamente a capacidade que você tem de usar o oxigênio do ar, fazer a troca do pulmão, mandar esse oxigênio pelas suas hemácias, glóbulos vermelhos, para o seu corpo todo, através da bomba do teu coração, que esses glóbulos vermelhos cheguem em todos os seus capilares, que lá eles façam uma boa troca com o tecido, que essas células, esses tecidos, tenham substâncias o suficiente para fazer aí esse oxigênio virar uma quebra das comidas que você come, e para finalizar você tem que ter mitocôndrias boas em densidade e funcionantes. Então tudo isso significa você ter condicionamento físico. E como que a gente mede isso? Como é que a gente vai saber quem tem condicionamento físico e quem não tem? A gente tem uma medida que a gente pode fazer um teste de esforço e medir o que a gente chama de VO max, né? O VO2 máximo. Então, o VO2 máximo é o quanto eu consigo usar de oxigênio para nutrir os meus tecidos de oxigênio, porque esse oxigênio ele vai ajudar a quebrar a comida que eu comi para ter a moeda energética. Então, o VO2 máximo é justamente a medida que a gente tem para saber o quanto eu sou capaz de usar o oxigênio para quebrar aquilo que eu comi. Deu para entender até aí? E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa bem legal, tá? Uma coisa bem interessante. Então, se liga só, quando eu tenho noção que a fadiga ela é também uma percepção do meu corpo, quanto energia eu tenho disponível, eu tenho que ter uma medida do meu condicionamento físico. E o meu condicionamento físico ele é expresso em VO2 máximo, né? A capacidade que eu tenho de puxar o oxigênio e usar esse oxigênio para quebrar a comida. Deu para entender até aí? Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês interessante, tá? Vocês que estão aí no YouTube, vocês vão ver um gráfico que eu quero mostrar para vocês. Por quê? Porque esse VO2 máximo, ou seja, o quanto eu consigo usar de oxigênio, é variável durante a minha vida, é variável um pouco com a minha genética e muito com o meu ambiente, é variável com o meu estilo de vida. Então eu posso aumentar esse VO2 máximo de diversas formas, né? Eu posso trabalhar meu coração, porque eu treino bastante, o músculo do meu coração está forte, ele bombeia mais rápido, então eu tenho maior capacidade de usar o ar ambiente para quebrar a minha comida que eu como, então eu vou quebrar com mais eficiência, vou me sentir mais disposto. Eu posso melhorar esse VO2 máximo melhorando minha capilarização, melhorando minha vascularização. Como eu melhoro minha vascularização? Exercício físico, com sauna, com você realmente mudando a vascularização do seu corpo em determinados momentos do dia, com exercício físico. Tudo isso vai fazer com que você mude o seu VO2 máximo. Se você não fizer nada, a partir dos 30 anos de idade, o seu VO2 máximo começa a cair, começa a cair, começa a cair. E qual que é o problema de você não estar condicionado? Agora eu vou mostrar um gráfico legal para vocês, tá? Vou mostrar um gráfico interessante, bem legal aqui para vocês entenderem. Olha que interessante esse artigo aqui. Olha que interessante esse artigo que diz exatamente qual que é a relação desse VO2 máximo. Ele chama de cardiorrespiratory fitness, né? Qual é o meu condicionamento cardiorrespiratório? Ele chama de condicionamento cardiorrespiratório porque ele pegou o VO2 máximo e relacionou para a idade. Então ele chama de condicionamento cardiorrespiratório. Esse artigo, eles estudaram a galera por 46 anos. Então, saca só o que aconteceu com esse estudo, né? Esse estudo eu apresentei numa aula da nossa pós-graduação de medicina integrativa, que se você quiser entrar, ainda dá tempo, né? A gente tem a pós-graduação de medicina integrativa que a gente vê toda... Eu não falei nem metade do que a gente deu na aula da pós-graduação, mas tem muita coisa bacana. Se você gosta desse tema, esteja com a gente na nossa pós-graduação. Depois eu posto o link aí no nosso stories. Então, saca só. Esse artigo, eles dividiram as pessoas em alguns grupos, tá? Para grupos de condicionamento. O que que eles fizeram? Põe o cara lá na bicicleta, vê os gases que ele troca. A partir do momento que o cara chegou no momento de exercício tão extenuante, ele determinou o VO2 máximo. Qual era o ponto que ele estava conseguindo extrair maior quantidade de oxigênio para o peso dele num determinado minuto? Então, esse é o VO2 máximo. Ele pegou esse VO2 máximo e dividiu a galera em grupos. Quem tinha o pior, 5% piores, quem tinha dos 5% até 50%, que ele chamou isso de baixo normal, o alto normal, que é acima de 50%, até 95%, e quem estava no topo, quem era de elite. Então ele dividiu dessa forma, 5% para cá, os piores 5%, os melhores 5%, quem estava na média baixa e na média alta. Então ele dividiu em 4 grupos, tá? Beleza? Vocês estão acompanhando aí? Dividiu as pessoas em 4 grupos, com VO2 máximo. E aí o que que eles perceberam? Saca só esse estudo, 46 anos de follow-up. Um total de 5 mil pessoas estudadas, e essas pessoas estudadas tinham em torno de 48 anos quando o estudo começou. 92% das pessoas morreram durante o estudo, porque o estudo durou 46 anos. Se começou com 48, a maioria das pessoas tinham morrido. E desses que morreram, o que que eles perceberam? As pessoas que tinham os 5% piores, ele foi comparando quem morreu antes. Os 5% piores morreram bem antes do que as pessoas que estavam na média baixa, 2 anos antes. As pessoas que estavam na média alta morreram 3 anos depois. E as pessoas que estavam no maior, no limite maior, né, na média alta, nos 5% da elite, morreram 5 anos depois. Pelos cálculos que eles fizeram aqui, cada ponto que você ganhava da sua capacidade de usar oxigênio, ou seja, do VO2 máximo, você ganhava 45 dias de vida. O que que a gente quer dizer com isso, né? A gente quer dizer que é o seguinte, o VO2 máximo, ele tem a ver com longevidade. Então, você ter a capacidade de usar o oxigênio para quebrar o seu Dunkin' Donuts, isso vai fazer você viver mais. Então, quando você entende que você conseguir extrair energia do que você come, você extrair energia no meio ambiente, você lembra daquela fórmula da entropia, né? Existe uma tendência do nosso corpo a ir para o caos, e ele não vai para o caos porque ele vai para a complexidade usando energia do universo, usando energia do seu ambiente. Só que você só consegue isso se você tem capacidade de usar essa energia. Então o VO2 máximo, ele fala um pouco sobre isso, já é uma medida fácil da gente fazer, fácil da gente estimular. Quer dizer, quando eu falo fácil, é que é factível. Não é fácil, né? Você tem que fazer tipos de exercício físico para você aumentar seu VO2 máximo. Então, se você tem fadiga, uma coisa que você pode, a partir de hoje, começar a prestar atenção é que você precisa fazer exercício físico, senão você não vai vencer a sua fadiga, independente da causa. É claro que se você tem uma fadiga que você tem anemia, corrigir a anemia vai melhorar a fadiga. Se você tem uma fadiga por uma causa orgânica, muitas vezes, corrigir a causa orgânica vai melhorar a fadiga também. Mas todos vocês que não têm nenhuma causa orgânica, que é boa parte das pessoas que têm fadiga, você que tem fibromialgia, você que tem fadiga crônica, ou você que tem fadiga que não entra nessas pastas de doença, vocês têm obrigação de fazer algum exercício físico, porque isso vai aumentar seu VO2 máximo. Vai aumentar a sua capacidade de extrair oxigênio do ambiente, distribuir nos seus tecidos, e aí sim você vai quebrar o seu Dunkin' Donuts para obter o ATP. Se você não tiver essa capacidade, você vai continuar tendo fadiga. Então eu vou mostrar mais um artigo para vocês, e depois a gente vai para as intervenções. O que que eu posso fazer na prática para melhorar a fadiga? Acho que eu tenho todas essas fadigas juntas. Queria descobrir qual é o meu caso. Tem muitas fadigas que são sobrepostas, né? Você pode ter hipotiroidismo, depressão, fadiga central, porque você não tem motivação para nada, tua vida está, de repente, numa fase, às vezes, né, de transição, aquela fase que não dá motivação, que você não vê horizonte, que você não vê sentido para a vida. Aí você tem todas as fadigas juntas, né? A pior delas que você pode ter é a fadiga muscular, né? A fadiga que você é sedentário, porque essa aí é muito difícil você retomar. Então, eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante aqui. Vou mostrar um outro artigo, que esse aqui é um must também, ele é bem legal. O último artigo que eu vou mostrar hoje para a gente não ficar prolongando tanto aqui essa aula, tá? Porque esse artigo aqui está muito legal, ele está muito bacana e vale a pena mostrar para vocês. Porque ele é um outro artigo mostrando um pouco da longevidade, mas ele tem um gráfico muito legal para vocês entenderem o quanto que a gente pode realmente interferir nesses processos. E às vezes a gente acha que as coisas não estão, né, ao nosso alcance, e nesse ponto às vezes a gente consegue interferir. Então, saca só esse estudo. Também foi um estudo que relacionou o VO2 máximo, vou traduzir de novo para vocês, VO2 máximo é a capacidade que a gente tem de pegar oxigênio, colocar para dentro do corpo, bombear através do coração, chegar em todos os capilares, ir até os tecidos, entrar na mitocôndria quebrar o nosso Dunkin' Donuts em ATP. VO2 máximo, tá? Isso a gente tem essa capacidade. Esse artigo, ele dividiu parecido, né, com o outro artigo, os grupos de VO2 máximo, dividiu. As pessoas são muito ruins, só que foi um pouco diferente a porcentagem, mas tudo bem. As pessoas são muito ruins, as pessoas que são médio-baixa, médio-alta e atletas de elite. Basicamente, ele dividiu assim, tá? E aí, o que, que ele descobriu nesse artigo? Ele descobriu que as pessoas que estavam no percentil muito baixo tinham uma maior probabilidade de morrer muito maior. E que toda vez que você passava de um VO2 baixo para um VO2 mais alto, você melhorava muito a sua sobrevida. Vou mostrar, olha o gráfico aqui, ó. Esse gráfico está bem interessante. Então, aqui nesse gráfico vocês veem, né? Vocês que estão aí no Insta não vão conseguir enxergar, mas a galera do YouTube vai enxergar. As pessoas que têm o VO2 bem baixo, elas tinham uma maior probabilidade, ó, probabilidade de você ficar vivo. Vai caindo com o passar dos anos, tá? Numa década, a pessoa tinha uma probabilidade de estar vivo muito menor do que a pessoa que tinha um VO2 mais alto. E a maior diferença era no sedentarião, né? Na pessoa que tem o VO2 bem baixo mesmo. Então, assim, algumas conclusões interessantes, né? Subir um degrau de um nível, você reduzia quase 50% na mortalidade em uma década. Ou seja, se você tivesse 10 amigos e você apostasse com esses amigos e falasse, galera, a gente vai fazer uma aposta aqui, todo mundo vai ficar mais fitness aí nesses próximos 10 anos. Vamos sair fora do sedentarismo. Provavelmente você salvaria aí 5 amigos para viver mais com você, se você estivesse já no final da vida. Então, é interessante que quando a gente olha para esse gráfico, a gente vê que realmente o exercício físico aumentar o VO2, a gente consegue realmente modificar e muito como a gente vai manejar a fadiga. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer para a fadiga. Agora, eu vou resumir, de uma forma geral, o que, que a gente pode fazer se você tem fadiga, né? Se você tem aí já uma fadiga estabelecida, você não sabe por quê, já investigou, né? O mais importante, ponto número 1, você tem fadiga? Você fica cansado todos os dias da sua semana? Primeira coisa que você tem que fazer é descartar todas as causas orgânicas, né? Ah, não tem hipotireoidismo, vitamina D está em dia, vitamina B12 está em dia, vitamina B6 está em dia, vitamina B3 está em dia, sua nutrição está legal, você está comendo bem. Aí, primeira coisa, você descartou tudo isso, né? Você, né, que tem aí fadiga aos 65 anos, já fez colonoscopia, já fez endoscopia, já descartou as causas orgânicas, que são... Pode ser, não são as primeiras causas, mas são aquelas que você tem que resolver, né? Então, faz o seu check-up geral e se, por acaso, tiver tudo bem, realmente você tem fadiga por algum motivo de um mau funcionamento, você não está otimizado. E aí que é interessante a gente abordar isso de uma forma bem integrativa. Por isso que eu falo que, muitas vezes, a pessoa que tem fadiga tem dificuldade de encontrar um médico que vai tratar a fadiga. Porque quem que trata a fadiga? Você vai no fulano, ah, não tem nada. Vai no gastro, não tem nada. Vai no reumato, ah, não tem fibromialgia. Você vai no outro lá, não, tá tudo bem. Se você for no psiquiatra, com certeza você vai sair com o diagnóstico de depressão. Mas se você for, de repente, num endócrino, não, tireoide tá normal. Você vai fazer o quê? Você ainda se sente cansado. Então, aí vale você começar a pensar e mudar um pouco seu estilo de vida em algumas coisas. Primeira coisa que vocês vão pensar, vou jogar aqui para vocês no YouTube, um gráficozinho aí de uma parte da aula que eu dei para a nossa pós-graduação. Então, olha que interessante as ações que vocês podem tomar. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui, redução do estresse, né? Então, o estresse, depois a gente vai dar uma aula sobre estresse, a primeira aula da pós-graduação ao vivo, que a gente tem aulas ao vivo, vai ser sobre estresse. Vou falar um pouco da história do estresse, como que o corpo humano chegou nesse modo da gente se estressar, né? Como que a gente desenvolveu essa resposta ao estresse e como que a gente pode manejar isso. Essa vai ser a primeira aula da nossa pós-graduação ao vivo. Então, a gente vai abrir também para as pessoas que querem entrar na pós-graduação. Depois, eu vou colocar os links para vocês participarem. Essa aula vai ser a semana que vem, aula sobre estresse. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é reduzir o estresse, tá? De alguma maneira. Ou você vai fazer um sabático, ou você pode fazer a recuperação sincrônica, que é você recuperar enquanto você está trabalhando. O sabático, você para tudo e vai cuidar da sua saúde. A recuperação sincrônica é aquela que você vai fazer enquanto você está trabalhando. E tem muitas coisas que você pode colocar na recuperação sincrônica. Depois, você precisa sintonizar o seu ritmo circadiano. Então, acordar sempre no mesmo horário, não variar mais que uma hora e meia o horário que você vai dormir, que você acorda. Você tentar acordar antes, pelo menos daí das 8h30, 9h, mais tardário aí, 9 da manhã. E você tentar dormir mais tardário, 1 da manhã. Não passar disso, né? O ritmo circadiano. Você sintonizar o seu ritmo com o ritmo da Terra, tá? Você ter um bom controle de sono REM e sono DEEP. Cada vez mais, a gente tem os equipamentos que podem ajudar a medir o seu sono. E você aqui já tem, começando, a gente está começando a pulverizar o acesso a esses equipamentos. Compre o equipamento que veja o seu sono. Pode não ser o mais perfeito de todos, pode não ser o mais preciso de todos, mas você tem uma ideia de como está o seu sono, em número de horas e arquitetura do sono. Toma sol, se você puder, pelo menos aí uns 20 minutos, umas 3 vezes por semana, no mínimo. Se você puder, morando no Brasil, a gente tem bastante essa possibilidade. Exercícios físicos foi o que a gente falou basicamente a live inteira, né? Que é você aumentar seu VO2 máximo. E a gente depois vai falar numa outra ocasião, numa outra live, quais são os tipos de exercício para aumentar o VO2 máximo. Porque tem exercícios que você não estimula tanto a aumentar o VO2 máximo. Tem tipos de exercício que você estimula mais a aumentar o VO2 máximo. Outro tipo de exercício você não estimula tanto. Então a gente vai falar sobre isso numa outra ocasião também, tá? Outra coisa que vocês podem fazer para vencer a fadiga, que eu faço basicamente todos os dias como se fosse escovar o dente, é os pranayamas que eu sempre falo, né? Você praticar a respiração. Muitas dessas pessoas que têm fadiga têm a respiração curta. A respiração é uma parte da capacidade que você vai ter de quebrar os nutrientes. Eu falei que a gente precisa do oxigênio. Falei que precisa de uma boa troca de oxigênio. Quando você pratica a respiração, você faz duas coisas básicas. Você aumenta a tua troca de oxigênio, porque você faz uma respiração mais profunda e mais lenta. Você aumenta a sua relação de ventilação-perfusão, porque quando você respira lentamente, você produz mais óxido nítrico, então mais oxigênio vai entrar no seu sistema. E principalmente você abaixa seu tônus simpático. Você avisa o teu corpo que você não precisa lutar ou fugir nesse momento, que você pode relaxar. E quando você relaxa, você poupa a energia. Então, quando você quer se sentir mais disposto, não é só você ter mais energia, é você também não gastar tanto com besteira. Assim como a inflamação gasta com besteira, você fica ativo o tempo todo, ansioso, ansiosa. O nosso cérebro é um dos que mais gasta energia. Quando você fica pensando sempre no dia de amanhã, no próximo raciocínio, na próxima coisa que você tem responsabilidade, que você esqueceu de fazer, responder alguém, etc., pô, você está gastando energia à toa, você está jogando energia fora. A nossa mente é uma das razões mais tóxicas para a gente gastar uma energia desnecessária. Então, o que, que a gente pode fazer para isso? Eu não coloquei nem a parte de meditação, essas coisas aqui, mas se você praticar respiração, e eu estou falando aqui, né, da energia realmente em ATPs, eu não estou nem falando da energia vital. Porque se a gente falar nesse quesito de energia vital, mas, pô, como é que os caras lá atrás, né, os sábios, os milenares, sabiam que você praticar determinadas respirações ia aumentar o seu nível energético? Os caras sabiam disso. Então a gente não está nem entrando nessa arena da energia vital, a gente está entrando na arena realmente da energia em ATP, tá? E aí a gente pode praticar, além dos pranayamas, você usar a sua alimentação ao seu favor. Se você está acima do peso, às vezes fazer um bom jejum intermitente é legal, você vai desinflamando o teu corpo, você vai ajudar o teu corpo a manter um nível de calorias específicos. Se você é aquela pessoa que está muito inflamada, com baixo poder digestivo, tem tendência à hipoglicemia, às vezes você ramificar as refeições. Então tem que fazer estratégias, depende. Não é para todo mundo jejum intermitente, mas você pode fazer tentativas, estratégias. Às vezes, o jejum intermitente é muito bom para quem tem fadiga. Às vezes, a pessoa fica mais fadigada se ela não está muito adaptada. Hidratação e eletrólitos, principalmente os eletrólitos, não adianta nada só você ficar muitas vezes tomando água, você precisa repor eletrólitos, muitas vezes só de potássio, magnésio, é importante para você se sentir menos fatigado. Às vezes, quando você está num jejum muito pesado, quem faz jejum intermitente, vou dar uma dica aqui, tá? Quem faz jejum intermitente, uma coisa básica que vocês podem fazer que vence a fadiga. Putz, eu faço jejum intermitente, passou ali de 12, 13 horas, eu já começo a ficar caduco, cansado. Uma coisa que você pode fazer. Água, um litro, 1,5 litro, com eletrólitos. Então você ou compra o eletrólito pronto ou manda manipular. E você pode colocar uma forma de vitamina B1, que ajuda muito nesse caso do jejum. Você pode colocar até a tiamina, né? Ou você pode colocar a subutiamina, que é uma forma mais absorvível, uma forma mais potente da vitamina B1. Então você pode fazer esses hackzinhos interessantes durante o seu jejum, que vai ajudar muito você não ter fadiga, principalmente com a hidratação. Alimentação, para aquelas pessoas que têm fadiga e não têm nenhum motivo para ter fadiga, e aí eu vou colocar pessoas que têm asites, rinites, colite, dermatite, os atópicos, doenças autoimunes, fibromialgia, todos esses que entram no limbo da gente ver que o corpo não está ótimo, a pessoa está sempre cansada. Uma coisa que eu sugiro testar é uma alimentação baixa em lectinas. Eu não vou aprofundar nisso, porque eu já dei aula disso aqui, e também vai ter aula disso na pós. Mas as lectinas são moléculas que se ligam, é como se elas se ligassem a proteínas. Né? São proteínas que podem se ligar em carboidratos e fazer uma proteína com carboidrato, um sanduíche de proteína com carboidrato. E essas moléculas podem ser muito inflamatórias. Quem tem lectina? Por exemplo, o glúten. Então, são pessoas que são possíveis da gente fazer o teste clínico. Ah, mas qual artigo científico você viu isso? Você não vai achar esse artigo científico. Isso é experiência clínica. Se você tem fadiga e não sabe o motivo, tenta fazer esse teste. Corta o glúten, né, por um momento, por um tempo. Vê se isso te ajuda. Muitas vezes, você cortar a lectina, você ajuda o seu corpo a não estar inflamado e melhora a tua disposição física. Se você ficar esperando o artigo científico para fazer esse teste clínico, muitas vezes você vai esperar mais alguns bons anos aí, tá? Então, essa é o tipo da implementação que talvez eu não esperaria artigo científico. A gente tem que esperar artigo científico para várias outras coisas. Para essa, talvez eu faria o teste. E você pode testar outros tipos de alimentação mais limpa, fazer uma low carb de vez em quando, fazer uma low food map. Então, tem várias estratégias legais para a gente fazer com o paciente clínico. Tá? Para finalizar, a gente pode fazer sauna e usar os suplementos, tá? Usar os suplementos. Então, a gente pode fazer muitas estratégias para a gente contornar a fadiga. Dos suplementos, eu não vou aprofundar em todos aqui, né? Também, mais uma vez, na nossa pós-graduação, a gente aprofunda em todos, e no nosso Brain Boost também eu aprofundo em todos. Então, se você quiser aprofundar em cada suplemento, mas vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, tem um artigo bem interessante, vou mostrar esse artigo para vocês verem que isso aqui não é balela. Galera que está no YouTube aí, ó, se liga. Olha esse artigo que é interessante. Ele pegou algumas pacientes que tinham fadiga crônica e torou... esse aqui é o da sauna. Vou pegar esse aqui, ó, esse artigo que eu quero. Ele pegou pessoas que tinham síndrome da fadiga crônica e torou o pau no ginseng siberiano. Ele dividiu em dois grupos. Uma galera tomou 2 gramas de ginseng siberiano todos os dias e outra galera não tomou nada, tomou placebo. Então, eles perceberam que as pessoas que tomaram ginseng siberiano por 2 meses e tinham fadiga, que não era uma fadiga grave, era moderada, leve, tiveram uma melhora de 94% na fadiga, com um stack, com um suplemento. O ginseng siberiano, neste artigo aqui, né, foi um estudo clínico, eles perceberam que teve uma melhora brutal nas pessoas que tomaram o ginseng siberiano por 2 meses. As pessoas que tinham fadiga grave não melhoraram muito, tá? Tem alguns outros estudos com vários suplementos. Tem estudo com a rodíola, 170 mg, que é uma dose baixa, né? Esse estudo aqui, os caras colocaram aí, basicamente, 2 semanas de rodíola, 170 mg por dia, que é uma dose baixa. E as pessoas melhoraram pra caramba de fadiga. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer com suplementação para quem tem fadiga. Se vocês quiserem que eu dê outros exemplos, né? O que você pode fazer para o paciente que tem a inflamação crônica, a fadiga, aquela fadiga oculta, que ninguém sabe o que é? Ômega 3, estímulo de mitocôndria com PQQ, com coenzima Q10, com D-ribose. Então, você otimizar aquele sistema todo, entrar com os adaptógenos, que é a rodíola, é o ginseng siberiano, você repor a vitamina D, não deixar a vitamina D baixa, né? De preferência manter ela acima de 40 e de preferência acima de 60, então esses pacientes que têm fadiga precisam disso, repor as vitaminas do complexo B que vão ajudar a gente a extrair a energia ali no ciclo de Krebs e cadeia respiratória, então tem muita coisa que a gente pode fazer para os pacientes que têm fadiga, isso são os óbvios, você tem os estéxos, os suplementos não óbvios. Você pode colocar epigalocatequina do chá verde, você pode colocar N-acetilcisteína, você pode colocar, por exemplo, ciclar, isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês, ciclar a cafeína. As pessoas que tomam cafeína cronicamente não vão sentir um boom de energia, porque elas estão tomando para chegar no basal delas. Então elas tomam porque se não tomar, fica morto na cama. Se você aprende a ciclar a cafeína e tem uma forma de fazer isso, primeiro você limpa os seus receptores com um detox de cafeína, e aí depois você vai fazer dia sim, dois não, dia sim, dois não, ou duas vezes por semana, você cicla a cafeína vai entrar como boost energético para você, e você vai ter um super boom energético o dia que você tomar cafeína. Tomar cuidado com a metilação, porque muitas vezes a pessoa, quando tem um boom energético da cafeína, no dia seguinte tem um crash. E aí esse paciente, você tem que ajudar ele a metilar para ele produzir e desligar e ligar mais as moléculas de uma forma mais fácil. Então, se está muito complexo o que eu estou falando para vocês, é que eu estou dando tudo de uma vez só. Mas isso tudo que eu estou falando são divididas em pastas, né? Vamos estudar só a metilação. Como a gente pode melhorar a metilação de uma pessoa? Então, é um estudo que a gente vai fazer na pós. Aqui eu estou dando de uma forma geral, então não posso aprofundar em tudo. Então, deu para vocês entenderem mais ou menos o que é fadiga. Eu queria agora que vocês mandassem perguntas, né? O que é fadiga? Né? Vocês entenderam como abordar um paciente com fadiga? Vocês entenderam como eu posso estudar a minha fadiga? Vocês entenderam o que, que eu posso tomar se eu tenho fadiga que não é uma causa orgânica? Então, façam as perguntas que vocês quiserem, né? Estou vendo, dor de cabeça crônica causa fadiga? Não, geralmente não. Você pode ter os dois, porque pode ser até que você esteja bastante inflamada, tem enxaqueca, então você tem os dois, você tem um combo. Geralmente elas vêm acompanhada, muitas das vezes, né? A própria enxaqueca, se for enxaqueca mesmo, ou se for cefaleia tensional, você pode ter, né, a fadiga porque você está inflamado. Então, vamos nessa, né? Eu também tenho pouco sono REM, a Paula falou aqui. O sono REM, Paula, para você aumentar o seu sono REM, geralmente o sono REM ele vem mais no final da noite. Então precisa ver o horário que você está dormindo para você ter esse sono no final do seu período. Se você acorda muito cedo, às vezes você suprime um pouco o sono REM. E tem também stacks, por exemplo, para você tentar aumentar o sono REM. Né? Tem alguns stacks interessantes para você aumentar o sono REM. Que muitas vezes são stacks que você até sonha mais, né? O próprio 5-HTP ajuda, a erva de São João ajuda, você usar... tem alguns stacks interessantes, tem um óleo essencial, né? Que não é o absinto. Depois eu vou pegar o nome desse óleo essencial muito interessante, que eu não tenho aqui. Depois eu vou pegar e vou te passar, tá? Paula Moreira, depois me pergunta no direct lá no Insta, que eu vou te passar o nome desse óleo essencial. É um óleo bem interessante que ajuda bastante a gente a ter sonhos lúcidos, assim, vívidos, e você aumentar o sono REM. Cuidado muitas vezes com álcool, né, para não mudar a arquitetura do seu sono e principalmente com a cafeína também, tá? Então, se você, por um acaso, tiver a capacidade de ter um detox de cafeína, vai ser interessante. Alexandre comentou, pranayamas são maravilhosos, realmente tem que retomar esse hábito. Alexandre, eu estava falando com a Kim hoje disso, cara. Os pranayamas, eles são, para mim, como se fosse uma droga, sabe? Eles são uma injeção de endorfina tão grande que você vicia nos pranayamas. O momento que você sai, né, da sua prática de respiração, e eu estou monitorizando agora todos os dias de novo, o que acontece com o meu batimento cardíaco durante minha prática de respiração? É impressionante. A minha variabilidade cardíaca sobe lá em cima quando eu pratico. Ou seja, eu fico muito mais adaptado para o estresse. Os pranayamas, se vocês descobrissem realmente os verdadeiros potenciais dos pranayamas, com certeza a galera ia valorizar muito mais. É impressionante o que o pranayama faz por você. Impressionante, impressionante, assim. Eu fico cada vez mais chocado. Às vezes, quando eu paro de fazer uma determinada semana, porque está corrido ou que, sei lá, alguma coisa aconteceu na minha vida, eu não fiz, e eu volto a fazer, eu falo, nossa, cara, eu estava precisando disso. Isso é vida. Você começa o teu dia de outra forma. E eu estava falando com a Kim hoje, né? Não era nem live, nada. Então, estou querendo saber se óleo essencial, Luana. Artemísia, lembrei. Luana, Artemísia, o óleo essencial de Artemísia. Ou óleo essencial ou a própria Artemísia, o chá de Artemísia, né? Você consegue aumentar seu sono REM e ter sonhos lúcidos, assim. Achei bem interessante. Então, o que mais? Deixa eu pegar uma pergunta aqui do Insta e aí a gente finaliza, tá? Durmo picado umas 4 horas direto, acordo e durmo novamente umas 3 horas. Isso pode causar fadiga? Pode, mas eu também durmo picado às vezes, sabia? Então depende muito, porque às vezes você dorme picado, volta para dormir e dorme super bem, né? O fato de você acordar não necessariamente significa que está acabando com a tua arquitetura, mas é um indício de que realmente pode estar, né, tá uma arquitetura de sono ruim, né? Então, o sono profundo. A Adriana Lima pergunta aqui, como melhorar? O sono profundo, no meu caso, uma coisa que melhora muito é exercício físico. Então, se eu faço exercício extenuante durante o dia e uma prática de relaxamento à noite, o que eu tenho feito muito agora, que eu mudei de casa, eu coloquei minha sauna infravermelha no banheiro. E aí eu faço todos os dias, impreterivelmente, de 5 a 20 minutos de sauna. Se eu tiver pouco tempo, estou corrido, 5 minutos. E durante essa sauna, eu faço uma meditação. Então, todos os dias, eu faço o meu relaxamento antes de dormir. Então, quando faz exercício extenuante e um relaxamento antes de dormir, você aumenta bastante a capacidade de ter o sono profundo, tá? Então, senhor, qual é o normal do sono REM e sono deep? Boa pergunta, Juliana. Isso vai depender muito do seu funcionamento e muito do dispositivo que você usa. Eu, quando usava o Oura Ring, o meu normal de sono REM era 1h15, 1h30. Agora que eu estou usando o Whoop, o meu sono REM está em 2 horas. Então, provavelmente, esse aqui é um pouco mais sensível para ver o sono REM do que o Oura Ring. Mas o ideal é você ter pelo menos 1 hora, 1 hora e pouco, passar de 1h30 de preferência de sono REM. Passou de 1h30, fantástico, né? Mas depende muito da sua constituição individual. O importante é você fazer o teu basal, comprar algum dispositivo que você monitore isso, e você vai saber o teu basal. Quando você sair desse basal, você já vai saber, porque você sabe o teu normal, entendeu? Camila Reis, vitamina D de 28 pode gerar fadiga e ansiedade? Ansiedade talvez não muito, mas a fadiga era interessante você jogar essa vitamina D um pouco mais para cima. Pode ser que ela não seja a causa? Pode ser. Mas descarta essa já, não custa nada se repor para aumentar, entendeu? Faz a reposição e que depois você vai ver. Se não melhorar, é outra causa. Mas a vitamina D tem que estar em dia, tá? Então, senhoras e senhores, Doc indica o curso para começar o Prana. Doc indica curso para começar o Prana. Indica o nosso do Prana, né? Que é o nosso curso de respiração. O do Prana, para mim, é um curso que todo mundo que tem a mente muito ativa é muito interessante, que você vai poupar muita energia. Enquanto você está no Pranayama, você deixa de gastar energia à toa. Então, você vai poupar muita energia. Você vai fazer a tua energia ficar focada naquele momento, relaxada, estimula o sistema de relaxamento e vai sobrar energia para você. Então, pessoas ansiosas, geralmente as pessoas ansiosas, você vê como elas funcionam, né? A pessoa, ela é super energética em alguns momentos do dia, ela faz um pico, né, de ansiedade, não sei o que, ou é falante pra caramba, não sei o que, de repente desliga a Duracell, né? A pessoa tá comeu alguma coisa, ela tá, tipo assim, acabada. A pessoa já que é um pouco mais, né, fleumática, a pessoa já que é um pouco mais estável emocionalmente e tal, ela sempre mantém um nível de energia um pouco mais estável. Então, o pranayama, praticar o pranayama do prana ajuda e muito para isso. Doutor Bruno, parabéns pela live, entregou muito conteúdo. Valeu, meu querido, obrigado aí pela presença também, tá? Então é isso, senhores. Vamos embora, por hoje é só. Uma bela terça evolutiva, terça-feira estamos de volta e semana que vem tem a live de estresse. Se vocês quiserem estar comigo, vai ser no domingão, no outro domingo, sem ser esse, o outro, uma live sobre tudo, um apanhadão sobre estresse. Então estejam com a gente, porque aí realmente é a live onde a gente vai encerrar a nossa abertura da pós-graduação por hora. E a gente vai fazer a primeira turma aí da nossa pós-graduação, tá? Muito obrigado pela presença, eu espero vocês na próxima terça-feira evolutiva. Valeu aí, galera. Obrigado mesmo. Tchau, tchau.